Bem, feito isso, os salários começam a subir assustadoramente. Mas tem o teto. Tem um teto constitucional. O que é que nós estamos encontrando? Nós estamos encontrando o seguinte: os desembargadores ganham o teto, R$ 26 mil. Mas, 3 meses do ano, vem um penduricalho onde se dá uma gratificação monstruosa. Se nós tomarmos tudo e dividir por 12, eles não ganham 26, eles ganham 50, 40, 60, 70. Porque, na soma, uma aula que se dá na escola de magistratura, R$ 10 mil por aula. Pronto. Agora, se isso fosse contabilizado e chegasse ao CNJ, nós tínhamos condição de fazer a correção. E era por isso que nós queríamos que fizesse exatamente isso. Para formar este cadastro, o ministro Gilson Dippe oficiou a todos os tribunais, pedindo que os tribunais mandassem os nomes de todos os juízes, de todos os embargadores e de todos os servidores, e mais ainda, dos dependentes que constavam no imposto de renda, formando-se assim o cadastro da família judiciária. De posse desse cadastro para formar justamente essa base de dados, o ministro Gilson Dippe teve a ideia de pedir ao COAF, que ele mandou para o COAF todo esse universo, aí é que vem a história, de 237 mil pessoas. Esse é o universo da família do judiciário. E ele mandou para o COAF dizendo o seguinte: COAF, quando você foi criada, não existia a CNJ. O COAF foi criado em 98. Mas agora, eu sou fiscal desse universo aqui. Então, você que pela lei tem de mandar todas as operações atípicas para o TCU e TCE, agora você manda para mim, que eu sou o órgão fiscalizador. E isto foi no ano de 2010. E o COAF só respondeu em fevereiro de 2011, quando eu já era corregedora. Mas eu peguei aquilo ali e não entendi nada, porque o relatório do COAF, ele dá apenas, ele não dá nome, ele não dá, não dá CPF, ele não dá nada. Ele, o nome, CPF e tal, ele dá só para a polícia e para a justiça quando há investigação. Para mim, eles deram o seguinte: olha, existe concentração de operações atípicas em tal tribunal, só. Só isso que ele dá. Eu não me aproveitei disso para nada, tanto que chegou em fevereiro, mas quando chegou em dezembro, agora em dezembro, eu cheguei à conclusão que eu não tinha pernas para fazer inspeção em todos os estados grandes, porque o ministro Gilson Dippe fez nos estados menores. Os maiores, ele disse, eu vou consumir meu tempo todo e não chego lá. Então, a estratégia foi chegar nos estados grandes para fazer uma espécie só de inspeção. E eu me fixei exatamente nessa inspeção patrimonial, porque essa base de dados que foi pensada lá atrás não deu certo. Por quê? Porque a base de dados foi iniciada, a resolução foi feita, mas não houve interesse da nova administração em fazer essa base de dados. E a base de dados, então, ficou esquecida. Não se tem base de dados. A gente não sabe quanto é que pagou. Eu só sei por quê. Alguém diz assim, estão pagando demais os desembargadores. E eu sei porque eu já tive operações policiais como magistrada lá no STJ e eu sei como é que as coisas funcionam em termos de salários. E os estados mais pobres são aqueles que pagam mais. Mas pagam e ganham muito bem. Tanto que muita gente não quer ser ministro do STJ porque vai ganhar muito menos. E há ainda uma prática que nós tentamos coibir de algumas situações que se ganha duas vezes. aposenta no Estado e assume outro cargo. Isso é... Isso já houve, foi combatido dentro do STJ, mas dizem que continua. Não sei, não tenho informações sobre isso. Mas eu resolvi ir naqueles redutos onde eu ia ter dificuldade. Mas eu tinha de me basear em alguma coisa para dizer que ia a São Paulo, porque São Paulo realmente é um estado fechado, que nunca abriu para o STJ, o CNJ, etc. E como a concentração maior indicada pelo COAF estava no Tribunal de São Paulo, eu fui a São Paulo para fazer uma investigação patrimonial. Em que resume a investigação patrimonial? Eu ia olhar a declaração de bens que os juízes entregam, eu ia olhar a folha de pagamento para ver se está pagando muito. Só isso que eu ia olhar. E as coisas normais que eu sempre vou em todos os estados e faço. Quando eu cheguei lá, me deparei com a seguinte situação. Primeiro, uma dificuldade. Não queriam. Depois, eles pediram para... eu verifiquei, depois de muito... Só no segundo dia é que foi possível essa investigação. E aí nós descobrimos o seguinte. 45% dos magistrados paulistas não entregam declaração de imposto de renda. E isso não é novidade, porque outros estados também não entregam. Mato Grosso, por exemplo, não estava entregando. Mato Grosso. Não entrega. E aí, eu já tinha combatido, eu já estava combatendo nos outros estados, mas encontrei isso em São Paulo. Né? Encontrei isso em São Paulo. E aí veio a liminar, e a liminar proibiu que eu desse continuidade
a isso. Ministra, me permita, esses desembargadores não declaram imposto de renda à Receita?
Não. Eu não sei. Não entregam a declaração ao tribunal, que é a obrigação. Né? A Mato Grosso é um percentual maior do que São Paulo. Está corrigido. O corregedor hoje corrigiu isso. O Márcio Vidal está corrigindo muita coisa. Muita coisa.
Né? Quais estados mais, ministro?
Eu não me lembro. Vocês sabem, mais um estado que não entrega. Tem, assim, um ou outro estado que não entrega um pouco. Né? Mas, assim, nessa proporção grande, foi Mato Grosso, que nós corrigimos, e São Paulo, 45%. Que nós encontramos. Não encontramos mais nada porque os dados não puderam ser trabalhados. E foi isso o que disseram, as associações disseram que eu quebrei o sigilo bancário e que quebrei o sigilo fiscal. Eu não quebrei nada, eu não pedi nada. Foi o que pediu. Mas ele pediu para fornecer, ele não quebrou. Ele disse, o meu universo é esse. O meu universo é esse. Né? Tanto que ele sabe, ele foi lá, ele viu que o ofício era dele e tal, e eu assinaria perfeitamente o ofício.
Ministro, Mato Grosso está corrigindo, e São Paulo está corrigindo também?
Olha, o presidente, o novo presidente de São Paulo, ele está tomando umas atitudes que está me agradando muito. Primeiro, ele está falando, porque São Paulo nunca falou. Ele está falando. Ele está querendo corrigir. Ele sabe dessa deficiência, porque eu disse a ele. E ele está pedindo o auxílio do CNJ. Pela primeira vez, ele está pedindo o auxílio do CNJ. O CNJ, inclusive, está indo lá para ajudar nos precatórios. Ou seja, pela primeira vez, o tribunal se abre para dizer o seguinte, eu tenho problemas. Porque a gente ia, no passado, ainda na gestão do ministro Gilson Dippe, quando o CNJ chegava, o presidente mandava buscar a bandeira de São Paulo e vinha e fincava a bandeira de São Paulo e ficava. E recebia o CNJ com a bandeira de São Paulo. Comigo nunca aconteceu isso, sempre fui muito bem recebida, mas nada de intimidade. E eu vou devagar, intimidade com a corregedora nenhuma. Convida para jantar e tal, muito. E tanto que me fez aquela célebre frase que terminou irritando muito, mas que eu disse assim, eu só entro em São Paulo no dia que o Sargento Garcia prendeu o Zorro. E Aí um conselheiro chegou a me dizer, sim, mas eu assisti um seriado que o Sargento Garcia prendeu o Zorro. E eu fiquei assim, ele disse assim, por algumas horas. E eu entrei em São Paulo por algumas horas. A liminar está valendo e vai valer ainda por muito tempo, porque a AGU entrou com recurso e o relator respondeu que vai ouvir todas as associações de juízes, todas as associações de servidores, inclusive extrajudiciais, e depois ele vai decidir. Então, essa liminar está realmente valendo. Mas, continuando, eu falando sobre o aspecto da vitaliciedade, já falei, a perda por sentença judicial também vem. Então, o CNJ com a competência de elaborar a LOMAN. Isso precisa de uma emenda constitucional. Eu acho que é o leito verdadeiro da LOMAN. Quem conhece as entranhas do Poder Judiciário é o CNJ. Ministro do Supremo Tribunal Federal não conhece Poder Judiciário. Nem pode conhecer. Porque eu, que é magistrado de carreira, que faço instrução, que tenho um tribunal muito mais aberto, eu não conhecia. O ministro Gilson Dippe dizia para mim, você vai perder a sua inocência no dia que você for corregedora. E eu dizia, mas eu não sou uma mulher inocente. Eu era uma mulher inocente. Senador Pedro Táxi, foro por prerrogativa de função. Perfeito, já respondi a isso. Não vamos cometer o mesmo erro. Refletir sobre o sigilo bancário e o sigilo fiscal. Também já respondi. Demora do Supremo Tribunal Federal em apresentar a LOMAN. Podíamos fazer uma tentativa de mudar um pouco. Eles têm tantas coisas a resolver, tão assoberbados que estão. E eles podem corrigir as demasias até que o poder legislativo, que o CNJ possa fazer neste projeto que possa apresentar da LOMAN. A nomeação de juízes federais, já vimos isso, a competência, o Márcio Vidal falando sobre a competência originária, que já está na emenda. O senador Suplicy faz uma questão do caso concreto de Pinheirinho, e eu até já estive pelo meio daquela situação, porque tudo é corregedoria, e, na ocasião, eu fui procurada pelo presidente da OAB para verificar, fiz a ponte dele com o ministro Ari Pargendeler, liguei também para o Sartori, para o presidente Sartori, e verifiquei que a situação estava muito complicada. Mas, na realidade, eu tenho de dizer a Vossa Excelência que todo o processo correu na Justiça Estadual e, como o último grito, eles correram para a Justiça Federal para dizer que a questão era federal e tirar das mãos da juíza, o que não deu certo. Então, o caso concreto, judicializado, Vossa Excelência, me desculpe eu não tecer maiores considerações. E quero dizer que o CNJ não tem condições de resolver isso, porque isso já está judicializado. O CNJ não entra em questão de judicialização. Senador Pedro Simon, eu também acho, como Vossa Excelência, que a composição do CNJ é muito boa. O ministro Dippe falava pouco, porque o ministro Dippe não precisava falar. Eu falei muito porque eu precisava falar. Se eu não falasse com a imprensa, eu estava frita. Daí porque eu quero só lhe dar essa satisfação. Tanto que o senhor verificou o seguinte, quando eu não precisei, eu não falei mais. Então, eu sou magistrada e só sou magistrada, tendo o DNA de magistratura. De forma que eu falo pouco, mas eu falo. E por que é que eu falo? Eu falo porque eu entendo que há uma necessidade imperiosa, sim, de nós mudarmos um pouco isto que o senador Lobão disse que era uma caixa, a tal caixa de Pandora, onde nós efetivamente precisamos abrir em diversos flancos para falar e dizer aquilo que está errado dentro da nossa casa. E eu faço isso porque eu quero bem a magistratura. E eu faço isso em prol da magistratura séria, correta, decente e que não pode ser misturada com meia dúzia de vagabundos que estão infiltrados na magistratura. Para defender a magistratura, é preciso, sim, que nós deixemos com que os magistrados estejam fortalecidos com a corregedoria, com o CNJ, para nós ampararmos. E quantos casos eu tenho defendido o magistrado de primeiro grau, pegando o telefone e dizendo o seguinte: os senhores vão fazer a promoção agora, mas cuidado, porque eu estou de olho nos critérios que os senhores estão fazendo. Um determinado estado, por exemplo, já se ia fazer a eleição do terceiro filho de um desembargador, passando na frente de todo mundo. O senhor sabe a que me refiro. Quem foi que interferiu? A corregedoria. E não aconteceu. E tantas vezes que o magistrado chega lá e diz: pelo amor de Deus, só tem uma corregedoria. Se tem mesmo, vamos lá. E nós conseguimos barrar muitas coisas. Muitas vezes não está nem na lei, mas a gente barra só com a força moral. A força moral é a maior força que se tem. E muitas vezes barra com a força moral. E muitas vezes eu sou temida porque o pessoal sabe que eu falo. E tantas vezes que eu disse, até dentro do CNJ: tudo bem, isso vai ser resolvido, agora tem troco. E quem vai dar o troco é a imprensa. E no outro dia estava resolvido o problema. Por isso que eu falo. Acho que respondi a todos. E eu agradeço a oportunidade de ter feito aqui um desabafo. Porque aqui é uma casa onde eu posso falar o que eu quiser. E ninguém pode dizer que eu me excedi. Porque quem me perguntaram foram os senadores. Muito obrigada pela oportunidade.
Lamentavelmente, não pode haver manifestação, ainda que mereça a nossa convidada Eliana Calmon. A quem agradeço pela presença, concordo, mas não posso autorizar. Então, parabéns à nossa ministra Eliana Calmon, parabéns ao doutor Paulo Schmidt, muito obrigado por essa oportunidade, está encerrada a sessão.